Miastenia gravis, uma doença neurológica rara e incomum que tem como principal característica fadiga e fraqueza muscular. Segundo o Ministério da Saúde, a sua incidência varia de 5 a 30 casos por milhão de habitantes por ano, com predomínio entre as mulheres. Dr. Caio Grava Simeone, médico neurologista do Ambulatório de Cefaleias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que a miastenia se manifesta de duas formas.
Em geral, existem duas manifestações mais comuns, né, de apresentação da miastenia gravis. Uma que é a forma ocular, onde o paciente tem uma dificuldade para enxergar corretamente, ele tem uma visão dupla, uma visão borrada. O paciente pode ter queda da pálpebra, pode ter uma dificuldade de expressão facial. É interessante citar que os sintomas da miastenia em geral são flutuantes, né? O paciente ele pode ter períodos em que ele fica bem, períodos que ele fica mais afetado pela doença, mais comprometido pela doença durante o dia. Então, em geral, o paciente ele percebe ao final do dia que os sintomas estão piores, né? Porque ele justamente exercitou esses músculos durante o dia todo. Uma outra manifestação da doença é a forma bulbar, né? Chamada, em que o paciente tem dificuldade de articular as palavras, tem dificuldade para engolir algumas vezes, ele fica tem uma voz mais rouca, né? Não tem muita força. Isso pode, de certa maneira, comprometer muito a qualidade de vida, né? Inclusive a questão social do paciente, né?
Existe também outra manifestação da doença que não é tão comum, é uma evolução da forma ocular.
Que é uma forma generalizada, quando o paciente tem fraqueza muscular nos braços, nas pernas, e numa situação mais grave até na musculatura respiratória. Ele pode ter uma dificuldade para respirar e precisar de um suporte de UTI em situações mais raras, né, mais graves da doença.
Segundo o Dr. Simeone, a miastenia é uma doença autoimune que poderia, de uma maneira simplificada, ser comparada a um reumatismo do sistema nervoso, uma falha da comunicação do nervo com o músculo.
É uma doença autoimune, ou seja, a gente entende a miastenia gravis do ponto de vista simplificado, né, para vocês entenderem, como um reumatismo do sistema nervoso, né, da comunicação do nervo com o músculo. Então, o nervo envia um sinal químico para que o músculo se contraia. E ele, em geral, usa uma substância chamada acetilcolina para que haja essa contratura muscular. Na medida em que existe um reumatismo que neutraliza o receptor da acetilcolina, eu não tenho uma contratura muscular eficaz. E o paciente começa a ter fraqueza em grupos musculares. Então a gente entende como uma doença adquirida.
Qualquer pessoa pode ser afetada pela doença.
Ela ocorre, em geral, em duas fases, em dois picos, né? Em geral, na segunda e terceira década de vida, comprometendo mais mulheres. E no estágio mais avançado, na sétima, oitava década de vida, comprometendo mais homens. Então tem essa manifestação que a gente chama de bimodal, mulheres mais jovens e homens com mais idade.
Segundo o neurologista, os médicos devem estar bem atentos aos sintomas e suspeitar dessa doença ao fazer uma avaliação que vai de testes físicos a exames clínicos.
Existem também diagnósticos neurológicos diferenciais, outras doenças que devem ser descartadas quando ele percebe os sintomas da doença. No consultório, o exame é clínico e vai perceber realmente que os músculos não conseguem manter a sua atividade por muito tempo, principalmente os esforços repetitivos. Quando ele pede para o paciente, por exemplo, manter os olhos abertos, olhando para cima, ele vai perceber que a pálpebra do paciente muitas vezes começa a cair, que os olhos começam a fechar, que ele começa a ter uma dificuldade em focar, não consegue sustentar os braços muito tempo, não tolera o abrir e fechar de mãos por muito tempo. Então são sintomas clínicos de fadiga muscular, de falta de resistência ao movimento repetitivo. Nessa situação, além de outras condições do exame neurológico normais, o médico ele vai também pedir exames de sangue para afastar algumas outras doenças sistêmicas e pode pedir também, e deve pedir, melhor falando, um exame chamado eletroneuromiografia, que é o que vai, de certa maneira, confirmar a doença. Muitas vezes o exame de eletroneuromiografia ele não consegue confirmar, não é 100%, mas é uma ferramenta importantíssima para essa doença. Outra situação que o médico também pode ter é precisar recorrer a exames de sangue específicos para testar os anticorpos. Existem anticorpos no sangue que já foram identificados justamente que causam a miastenia gravis. Então, a detecção dos anticorpos, quadro clínico, o estudo eletromiográfico em geral dão o diagnóstico da doença.
A miastenia gravis pode apresentar diferentes níveis de deficiência para o seu portador.
É uma doença que pode ser leve para algumas pessoas e que pode ser extremamente incapacitante para outro grupo. Então, temos pessoas que vão ter uma doença leve, sutil. Em geral, a pior ocorre nos primeiros anos, até o sétimo ano de vida. Depois tem uma fase mais estável e, em alguns casos, pode até remitir. Tem alguns pacientes que podem até depois retirar a medicação. Mas é necessário um controle. Em geral, o paciente ele vai precisar de medicamentos que vão reduzir a imunidade, vai precisar de uma medicação que aumenta aquela quantidade de acetilcolina no sangue para que tenha melhora dos sintomas. Então a gente tem um tratamento voltado para os sintomas da doença e temos um tratamento voltado para diminuir a autoimunidade. Isso pode até melhorar no decorrer da vida da pessoa.
Eu conversei com Caio Grava Simeone, médico neurologista do Ambulatório de Cefaleias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre miastenia graves. Simone Lemos, da Rádio USP.